continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Socorro Lira. Bem-vinda, Socorro.
Opa, Beraldo, muito agradecida pela oportunidade de falar com você, com sua equipe e com o público que te ouve, que nos ouve agora. Muito agradecida, querido.
E eu queria começar você pequenina, vamos dizer assim, Socorro, lá em Brejo da Cruz. E como despertou a música em você, a música, a poesia, o instrumento, não é?
Certo. Bom, Brejo da Cruz, né, que eu entendo, da Cruz é a música do Chico Buarque.
Ah, é verdade, é Brejo da Cruz. Olha como é forte a...
É muito forte, cara, a força dessa canção. Aliás, eu vou gravar essa canção, eu já combinei com o Zé Milton, que é produtor, né, do Rio e tal. E nós gravamos essa música porque, assim, eu assumi a minha relação com essa música do Chico Buarque, porque todo mundo pensa que a cidade e a música tem o mesmo nome. É Brejo da Cruz, mas tudo certo também. Bom, eu sou dali, né, nasci na zona rural, e a música que a gente tinha era de uma forma muito espontânea, era minha mãe cantando, e a música que chegava pelo rádio, né, e tanto a cantoria de viola, quanto artistas da gente como Luiz Gonzaga, Zé do Norte, Marinês, e como também a artistas, né, que já estavam naquele eixo de São Paulo, como Clara Nunes, Alcione. Então eu ouvi esse povo todo pelo rádio, então eu tenho um encantamento pelo rádio, já que estamos aqui numa rádio, né? Porque foi uma informação muito importante que chegou para mim. Eu conheci a música brasileira, mesmo morando no sítio onde não se tinha energia elétrica, através do rádio de pilha, né? E essas foram as primeiras informações, né, que eu tive, né? Porque ali a gente não chamava isso de arte, era tudo tão natural, a gente recebia, fazia parte da vida ouvir música, ouvir os passarinhos, cantar, né? Então, assim, eu não tinha grandes pretensões, eu não sabia que me tornaria uma cantora profissional, digamos assim, né? Mas a vida nos traz, né, até aqui.
A vida encaminha, né?
Encaminha,
E você fez uma formação formal, vamos dizer assim, né? Você fez psicologia.
Isso, eu entrei na faculdade de psicologia na UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, no ano de 95. E me formei em 2000 em psicologia social. E aí eu gravei meu primeiro disco, que faz 20 anos. Esse ano eu faço 20 anos de carreira dedicado, né? São 20 anos dedicados especialmente à música. Terminei o curso, gravei um disco e não parei mais. Né? Mas foi muito interessante, foi importante a formação universitária, até para a gente poder também ter opções, né? Então eu escolhi cantar, eu poderia ser psicóloga, professora, pesquisadora, mas a música me escolheu e eu aceitei, eu aqui, digamos assim.
Uhum. E aí o seu instrumento foi o violão, né? Você começou a tocar o violão. De forma autodidata, depois teve um estudo lá no departamento de música, né, de Campina Grande, de artes, né, na verdade.
Isso. Porque assim, se eu tivesse tido talvez a oportunidade, se eu tivesse nascido num lugar onde a gente tivesse uma escola de música, certamente eu teria estudado, né, porque me encanta a música e eu gosto do ensino formal também. Eu acho importante a gente ter a intuição, mas também ter o conhecimento, né, que a humanidade acumula, e a escrita musical, né, me encanta muito. É uma linguagem que todo mundo se entende, se lê em toda parte do planeta, né? Então eu tenho especial carinho, né, por isso. Mas eu queria compor, fazer canções e tal. Então eu estudei, eu comecei assim, um acorde aqui, um acorde ali, e tocando três acordes. Até hoje eu toco três acordes, né? Eu toco muito basicamente, mas me acompanho, né? Estudei 3 anos e meio no DARC, Departamento de Arte da UFPB, hoje UFPG, em Campina Grande. Enquanto eu cursava psicologia na UFPB, eu fazia extensão na Federal, né, de música. Foi muito bom, porque eu aprendi um pouco da técnica violonística, a introdução ao violão clássico, e mesmo um pouco da história da música, né, de entender o universo da música também, digamos assim, da música escrita, da música como matéria, como disciplina, né? Então me auxiliou muito, me auxilia ainda ter passado um pouco pela universidade também com música, né?
Uhum. E a poesia, porque você é uma poeta, uma poetisa, na verdade, nata, né? Tem umas poesias lindas. Como é que ela entrou assim na sua vida? Quem lhe inspirou? Quais foram os primeiros livros que você pegou?
Pode me chamar de poeta, eu gosto de poeta. Então, a primeira leitura que eu fiz de texto, né, foi a poesia de cordel, a literatura de cordel. Eu, quando aprendi a ler na escola, numa escola rural, na casa da professora, eu escapei meio que de raspão, né? Porque eu fui da primeira, eu frequentei a primeira escolinha que apareceu no lugar onde eu nasci e aonde fiquei até 15 anos. Então, eu, quando aprendi a ler, eu ia pra feira com a minha mãe e aí eu ficava na banquinha de cordel, lendo os cordéis, né? Enquanto a minha mãe resolvia as coisas dela, eu lia os cordéis. Então, essa literatura foi a primeira que entrou na minha vida. E a poesia lá no sertão nordestino, hoje é um pouco assim, e talvez menos, mas ainda quando, naquela época que eu era criança, ali a poesia fazia parte, sabe, Beraldo? A gente ouvia a poesia pelo rádio. As crianças brincavam dizendo poesia, né? Lua, luinha, me dê pão com farinha pra me dar a minha gatinha que tá presa na cozinha. Rimar e fazer verso era natural, cara. A gente aprendia isso, a contar as sílabas naturalmente com as pessoas mais velhas. Isso era tão natural que a poesia transitasse no nosso meio, sabe? Era a poesia na nossa vida, né? Era minha gente. E a gente na poesia, sei lá, era uma coisa muito, muito, digamos assim, conectada, sabe? Fazia parte.
Quase inata, né?
É, exato. Um aprendizado inato. A gente ouvia e aprendia, né? De tanto. Às vezes as pessoas perguntam como que faz poesia, me pedem para fazer uma oficina de poesia. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu digo, olha, eu penso que um jeito de aprender poesia é ler poesia, é ouvir poesia, sabe? É mergulhar no universo dela e das pessoas que a fazem. E a gente aprende, né? Assim, muito intuitivamente, porque também tem essa coisa da intuição, né?
Verdade.
A naturalidade.
Vamos ouvir um pouquinho de música, Socorro?
Vamos. Posso sugerir, né?
Claro.
Delicado é uma canção do meu disco Singelo Tratado sobre a Delicadeza, um disco de 2011, por aí. Uma canção que eu gosto muito, Delicado.
Uhum. E a outra?
A outra pode ser do meu disco mais recente, que se chama Não Sou Melhor Do Que Tu.
Então vamos ouvir.
Há um certo risco de se sentir dor. procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado.
Não sou melhor do que tu, tu não és melhor que eu. Um dia eu nasci nu, do jeito que você nasceu. E noutro a morte nos leva, sem nada nos, tu e eu. Fora o teu preconceito, eu aceito tudo, tudo que me parece direito. Mas te parece absurdo, não seja assim desse jeito. Um sujeito assim com tudo. Não te parece confuso? Estranha a tua cabeça, girando em parafuso, pra que se estabeleça a tua lei e o teu fuso, e sobre nós prevaleça. A tua lei, o teu fuso, e sobre nós prevaleça. Não sou melhor do que tu, tu não és melhor que eu. Um dia eu nasci nu, do jeito que você nasceu. E noutro a morte nos leva, sem nada nos, tu e eu. Antes que eu me esqueça, vou dizer sem arrudeio, da tua certeza. Desça, pegue o caminho do meio, antes que te aconteça fazer do bonito feio. Não te parece bonito enxergar o mundo em cores, conceber o infinito e seus infinitos amores? Serás maior se na vida melhor do que és tu fores. Serás maior se na vida melhor do que és tu flores. Não sou melhor do que tu, tu não és melhor que eu. Um dia eu nasci do jeito que você nasceu. roupa, sem nada, nus, tu e eu.
Brasil Regional está recebendo o Socorro Lira, que acabou de sugerir duas músicas, Delicado e Não Sou Melhor Do Que Tu. Socorro, você homenageou alguns compositores, né? E a poesia, por exemplo, de Maria Firmina dos Reis, né? Inclusive tem um CD, né? Cantos à Beira-Mar, e também o Zé do Norte, né? Que você mergulhou na obra dele, CD Lua Bonita, quando completou 100 anos de idade. São algumas referências tuas também, né, Socorro?
Então, sim. É, Zé do Norte, a gente ouvia, né, no rádio, Meu Peão, né, Sapato de Algodão. O Meu Peão, ele só roda com ponteira, ponteirinha, rasteirinha, peluche. Isso era uma música que a gente ouvia lá no rádio, quando era criança. E essa memória ficou. Quando vim para São Paulo, em 2004, eu comecei a visitar bastante o acervo do Assis Ângelo, né, um grande acervo de música de um jornalista paraibano que mora aqui. E aí eu tive contato com mais profundidade com toda a obra do Zé do Norte. E aí eu fiquei muito encantada e tive vontade de gravar um disco com aquelas canções que faziam parte ainda da memória da infância. E gravei o Lua Bonita, um disco que me deu muitas alegrias. Eu ganhei o prêmio da música brasileira com ele em 2012, como melhor cantora na categoria regional. Você sabe que o prêmio da música brasileira é o prêmio mais antigo e, digamos assim, consolidado de música brasileira, que infelizmente não acontece há 2 anos, é uma pena, mas é um prêmio importante, para mim foi muito importante. E Maria Firmina dos Reis já vem, eu comecei a compor sobre os poemas dela, que é a primeira romancista brasileira. Ela escreveu o segundo romance em terras brasileiras, o primeiro é de um homem, e o primeiro feito por uma mulher, de Maria Firmina dos Reis, uma maranhense, que viveu entre o final do século XIX e o começo do século XX, né? E é uma obra extraordinária, isso me dá muitas alegrias também. E eu tenho feito trabalhos assim, de revisitar algumas obras hoje, muito especialmente de mulheres que viveram, escreveram e publicaram entre os séculos XVIII, XIX e XX, que não ficaram conhecidas ou foram apagadas e tal. A gente tem um projeto chamado A Viva Voz, junto com a Maria Valéria Rezende, escritora, e também com a Suzana Ventura, outra escritora aqui de São Paulo. E é um trabalho que me dá muitas alegrias, porque é bonito, né? Trazer essas vozes, né, que foram tão importantes em dado momento da história e que são ainda, né, como referência de uma identidade brasileira, sei lá, a partir do lugar onde elas estão, de onde vem.
Uhum. Você falou do prêmio da música brasileira, mas você também idealizou e é diretora artística do prêmio Grão de Música, que eu vejo que muitos artistas ficam muito felizes quando recebem.
Quando eu recebi, Geraldo, o prêmio em 2012, eu notei uma coisa: é importante ganhar prêmio. E é muito interessante que no Brasil não existem muitas premiações. Como que pode a gente ter o acervo de música que a gente tem, né, o elenco de artistas da música que a gente tem, e ter um prêmio de música? Eu falei o prêmio da música brasileira, eu considero, eu não vou dizer o mais importante, mas eu vou dizer o mais consolidado, né? Um prêmio que tem hoje, já deve ter 30, 40 anos, se não me engano, mas não está acontecendo há 2 anos, né? Por questões provavelmente de econômicas, né? E nós não temos grandes possibilidades, né? Porque os prêmios, eles são lugares, são portais para que a música apareça, para que novos talentos apareçam. Então, quando eu ganhei o prêmio 2012, eu tive vontade de criar um troféu. Eu pensei no Nordeste, um dia eu vou criar um troféu pensando na galera do Nordeste e tal. Só que aí, de repente, essa ideia cresceu e nós criamos em 2014, em Salvador, na Bahia, o prêmio Grão de Música, mas eu não sabia que ele tomaria a proporção que tomou. Na verdade, a origem é 2010, quando eu fiz uma coletânea chamada Grande Música. Em 2014, fizemos uma segunda coletânea e oferecemos um troféu. E aí entrou Elifas Andreato na história, desenhando e fazendo tudo a identidade visual do prêmio. De modo que hoje, o prêmio Grande Música, sem falsa modéstia, porque eu participo disso, sou parte disso, dessa iniciativa, é um dos principais prêmios do Brasil de música. Eu não estou sabendo de outros tantos que aconteçam voltados para a canção brasileira, o interior do país, porque o nosso olhar é o interior do Brasil, é o Brasil inteiro, não só o eixo Rio São Paulo, né?
Uhum.
Mas nós temos um olhar para o país inteiro, inclusive tem gente do Rio Grande do Sul, né, como a Adriana Decente, que já ganhou, como Nina Viste, que são valores incríveis da música sul-rio-grandense, de Brasília. Então, a gente premia uma galera do país inteiro, né? Nós olhamos o país como um todo. E a tendência é crescer. Esse ano vamos lançar um projeto chamado Brasil ao Natural, em parceria com o Instituto Economia ao Natural, que é um projeto de abrangência nacional também. Então, o grão, ele é um guarda-chuva que abriga outras ações que começam a acontecer em torno dele. A gente está muito feliz de poder segurar essa peteca, ainda mais nesse momento, sabe?
E que bela iniciativa. E como eu falei antes, eu conheço vários intérpretes, cantores, compositores, enfim, dessa seara musical, que ficaram muito felizes mesmo tendo recebido o prêmio. Conheço a Nina... fui lá na casa dela, lá no Rio Grande do Sul. Ela mora, os pais dela, né, na mesma cidade que a minha, que é a Estrela, né?
É mesmo? É. Vocês me conhecem. Como é o nome do pai? O pai dela é um artista incrível.
Isso, cara. Antônio Gringo.
Antônio Gringo, super,
exato,
eu conheço ele.
Exatamente.
Depois eu soube que a Nina é de uma família de artistas e filha de Antônio Gringo, esqueci da vida.
É, tem a irmã dela, Grace. E o Guto Virte é um tremendo contrabaixista, né? Senhor
eles
contrabaixista.
Fizeram, gravaram uma música minha, parceria minha com Chico César, isso agora, né? Ficou incrível, chama Deus é Livre. Fizeram, e o Guto que produziu junto com a Nina.
Maravilha. Então, são os destinos, né? Que a gente. As interconexões, né, Socorro?
É.
Muito legais. Socorro, nosso tempo está acabando, né? Poderíamos conversar muito mais, tem tanto assunto por aí, mas eu te agradeço imensamente a tua generosidade em participar aqui do programa e compartilhar teu trabalho com os ouvintes.
Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Aproveito e chamo o pessoal que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir depois na internet, né, a conhecer o Prêmio Grão de Música no YouTube, pelo site oficial, e também os meus canais, meu canal no YouTube, Socorro Lira, o Google traz tudo, né, estou em todas as plataformas digitais, meu trabalho está disponível. Muito importante dizer que o recado continua sendo dado. Não estamos no teatro agora, no palco, na rua, mas estamos dentro da nossa casa e o recado é a mesma canção, a mesma artista que está se comunicando com o mundo e dizendo aquilo que talvez precisa ser dito nesse momento. Eu só agradeço essa oportunidade, meu irmão, e felicidade para vocês. Saúde, saúde, vacina para todo mundo, sabe? Para a gente poder, daqui a pouquinho, sair desse sufoco.
Tá certo. Muito obrigado, Socorro. Grande abraço.
Um abraço.
Pra
você. Você está com o Brasil Regional.